Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia para você. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Uma grande alegria poder compartilhar da Palavra de Deus e participar, rever algumas pessoas que eu já conhecia e conhecer tantas outras pessoas que faz parte da história da minha esposa. E de fato, uma coisa eu vou concordar com o Patrick, eu vim aqui, peguei o que tinha de melhor nessa igreja. Não, tem Jesus é melhor, claro, mas dentro das pessoas, dentro da minha perspectiva, graças a Deus, eu e a Aline estamos já casados há 1 ano e 8 meses, e eu estou como pastor na cidade de Indaiatuba, da igreja presbiteriana. Esse é o meu 3º ano como pastor lá, e graças a Deus tem sido uma bênção naquele lugar. Deus tem trabalhado e Deus tem feito a obra dele apesar de nós, porque é assim que Deus trabalha. Apesar da gente, ele vai fazendo grandes coisas entre nós. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Mas a minha reflexão nessa noite vai ser em cima do texto de Lucas 15, versos 11 a 32. Você conhece esse texto, a parábola do filho pródigo? Você já deve ter ouvido 1 milhão de pregações em cima desse texto, ou talvez não, nunca ouviu. Mas eu quero trazer uma reflexão que talvez você nunca tenha, uma perspectiva dessa parábola que talvez você nunca tinha visto, nunca tinha percebido. Lucas capítulo 15, eu quero ler os versos 11 a 32. Acompanhe a leitura desse texto comigo. Jesus contou uma história, e esse texto diz o seguinte, começa assim, continuou Jesus contando essa história, uma história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora preste atenção a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu matou o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque meu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meus queridos, nós vivemos numa época onde as pessoas vivem muitos dilemas que as pessoas viviam lá na época da Reforma Protestante. Mês de outubro, 31 de agosto de 2017, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, lá na Alemanha. Os dilemas que Lutero vivia naquela época não é muito diferente dos dilemas que nós e as pessoas na nossa sociedade vivem hoje em dia. Sabe qual dos grandes dilemas que Lutero vivia na época? Era como que eu posso compensar os meus erros? Eu erro, eu ofendo as pessoas, e como que eu posso compensar aquilo que eu tenho feito de errado? Esse era um dos dilemas que as pessoas viviam naquela época, e são dilemas que nós vivemos hoje em dia. Você já conheceu pessoa que sofre por causa de culpa? E quantas vezes nós vivemos no presente atormentados por causa de culpa que nós vivemos no passado? Esse era o drama de Martinho Lutero, não sei se você sabe disso, mas a história conta que Lutero se confessava tanto com o padre naquela época, que o padre chegou nele, porque ele tinha um sentimento de culpa muito grande, que o padre chegou nele e falou assim: Lutero, você tem que pegar mais leve com você, você é muito duro com você mesmo. Porque ele vivia atormentado pelo sentimento de culpa. Um outro drama que ele vivia, e nós vivemos, e esse eu acho que na nossa sociedade é até um pouco mais forte do que esse primeiro drama, é o seguinte drama: como que eu posso passar por mudanças genuínas e efetivas? As pessoas mudam. E se elas mudam, como elas mudam? E nós vivemos esse drama porque é o seguinte: via de regra, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão céticas com relação a mudanças verdadeiras. Céticas com relação a se de fato as pessoas podem mudar. Eu lembro, e isso acontece porque a gente vê uma sociedade onde as pessoas não têm mudado. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para você. Eu conheci uma vez um rapaz, e eu não conheço, essa foi uma história que eu ouvi, né? De uma pessoa que eu conheço. Ele falou assim: olha, tinha um amigo meu na faculdade que ele era encrenqueiro na época da faculdade. Já viu pessoa encrenqueira? Que sempre vai arrumar briga onde ela estiver? Esse era o tipo desse rapaz. Eles se formaram e 30 anos depois eles resolveram fazer um encontro da turma. Criaram um grupo no WhatsApp para organizar esse encontro. Fazia 2 meses que o grupo tinha sido criado. Adivinha quem arrumou briga no grupo? O mesmo que lá, 30 anos atrás, arrumava briga na faculdade. E a pergunta que surge é: as pessoas mudam? Vou dar outro exemplo. Eu fui numa igreja uma vez quando eu era criança, e eu conheci um grupo de pessoas na igreja que vivia arrumando encrenca na igreja também. Fofocava, arrumava briga lá, se levantava contra o que a liderança da igreja estava fazendo. Eu oro a Deus para que isso aconteça só lá nessa igreja que eu vi. Eu visitei essa igreja há pouco tempo atrás. Esse ano. Adivinha o que estava acontecendo? E adivinha quem estava promovendo isso? As mesmas pessoas. Arrumando briga e promovendo coisas na igreja. Minha pergunta é: as pessoas mudam? Vou dar outro exemplo para você. Eu conheci, gente, tudo isso é história que eu estou contando, que é história real. Conheci uma vez uma pessoa, e isso daí eu conheci de perto, que era amigo meu, e era um homem que, já viu jovem que vive curtindo a vida? Então era uma pessoa lasciva, ou vivia uma vida cada final de semana com uma mulher. O tempo foi passando, ele foi ficando velho, e ele falou: tá na hora de eu ajeitar minha vida. Então arrumou uma mulher para casar. Adivinha o que aconteceu? Casou e arrumou um filho fora do casamento. Pergunta: as pessoas mudam? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque é fácil falar dos outros, mas nós somos assim. Quantas vezes nós vemos pessoas que são preguiçosas, passam os anos e ela continua preguiçosa? E quantas vezes nós vemos... À medida que nós caminhamos com Jesus, a tendência é a gente ir melhorando, né? Mas quantas vezes a gente conhece pessoas que, à medida que ela vai ficando velha, ela vai ficando mais chata, mais ranzinza, reclamona? Minha pergunta é: alguma coisa deve estar errada, não deve? As pessoas mudam. Esse é um dilema que a gente vive em nossa sociedade. E nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão céticas para mudanças. E há pouco tempo eu estava sentado com uma pessoa que estava vivendo um problema na família dela, e o discurso dela era o seguinte: eu desisto, as pessoas não mudam. Eu já tentei, eu já insisti, eu já fiz, mas as pessoas não mudam. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje eu quero mostrar para vocês, a partir dessa parábola, O que que renovou a vida de Lutero e fez ele começar um movimento que nós somos fruto dele? E é a mesma coisa que serve e tem poder para mudar as pessoas hoje. Para tirar o sentimento de culpa das pessoas hoje. E para trazer mudanças hoje. O meu drama é que nós como igreja, nós vemos pessoas que passam 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos na igreja. E continuam a mesma coisa. E não mudam. E sabe qual é a minha avaliação que eu faço disso? É porque boa parte das pessoas, e agora eu vou começar a entrar na parábola, tem a mentalidade, embora estejam na igreja, tem a mentalidade de um irmão mais velho. Normalmente, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente só pensa, a gente chama até de filho, a parábola do filho pródigo, a gente só pensa no irmão mais novo. Mas a gente se esquece que essa parábola tem dois irmãos. E os dois irmãos estão, eu vou mostrar para vocês, mas os dois irmãos são muito parecidos. Embora eles sejam opostos, eles são extremamente parecidos. E esses dois irmãos estão longe do amor do pai, tanto um quanto o outro. E a mesma coisa. E o que eu quero dizer aqui nessa manhã é que, por que que as pessoas não mudam? E por que que muitas vezes a gente não vê Deus fazendo grandes coisas entre nós? Porque ou nós temos a mentalidade do filho mais novo. E quando a gente tem essa mentalidade, isso fica bem evidente. Mas ou a gente tem a mentalidade do filho mais velho. E é muito comum nós termos essa mentalidade, mas isso não fica tão evidente. Isso é mais ofuscado por diversas coisas. E é sobre isso que eu quero trabalhar nessa manhã, porque eu estou convicto de uma coisa. O meu tema é a constante reforma que Deus quer fazer em nós. E essa reforma só existe quando nós buscamos e nós entendemos e nós redescobrimos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo é a única coisa que tem poder para fazer uma reforma em nós. Talvez você esteja falando o seguinte: Júlio, mas eu estou na igreja faz 50 anos, o evangelho eu já sei de cor. Evangelho é coisa para a pessoa que não está na igreja ainda. Esse é o nosso erro. Quando nós entendemos que o evangelho é só uma questão para quem não está na igreja ainda. As coisas começam a acontecer quando nós entendemos que o evangelho de Cristo é algo que nos renova diariamente. Seja eu uma pessoa que nunca entendi quem é Jesus, e seja uma pessoa que faz 50 anos que eu ando com Jesus. Se eu me afasto do Evangelho, automaticamente eu começo a entrar num processo onde eu vou me afastando das coisas de Deus. E eu posso continuar frequentando a igreja todo domingo, fazendo tudo o que eu sempre fiz, e mesmo assim estar 100% longe do Evangelho e 100% longe de Jesus. E eu quero mostrar isso a partir dessa parábola. Essa parábola nos mostra o seguinte: dois irmãos que são opostos, mais iguais. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Vou falar do irmão mais novo primeiro. O texto fala da história de um irmão que chega no pai, ele é o filho mais novo, chega no pai e fala: pai, olha, muito possivelmente eu quero que você pinte esse quadro na sua cabeça. Um homem fazendeiro, rico, que tem muitos gados, muitas plantações, muitas coisas. E ele tem dois filhos que vivem com ele, que trabalham com ele, que estão sempre com ele. O filho mais novo começa a pensar certo dia o seguinte: olha, eu estou perdendo tempo aqui com meu pai. Estou perdendo minha vida aqui trabalhando para ele. Eu vou viver minha vida. E meu pai é rico, tem um monte de dinheiro. Eu sou herdeiro de tudo isso daqui. Eu vou pegar meu dinheiro e vou viver minha vida. Então ele chega para o pai e fala: pai, é o seguinte, me dá a parte que me cabe, que eu quero viver minha vida. E eu não sei se você sabe disso, mas imagina se seu filho chega para você, faz de conta que você tem uns 3 apartamentos. Imagina que seu filho chega para você e fala assim: pai, é o seguinte, eu sei que quando você morrer, as suas coisas vão ser minhas. Então, já me dá antes aí, vai. É a mesma coisa que dizer: pai, eu quero que você morra logo, vai. Tchau. E aí o pai pega a parte que cabe ao filho mais novo e dá para ele. O que que o filho mais novo representa? Isso é importante. Comece a pensar comigo. O filho mais novo é aquele que rejeita o amor do pai. O pai era um pai amoroso, era um pai que dava tudo para ele, mas ele está falando: o amor do pai não é o que eu quero. Não é o suficiente para mim e eu tenho os meus próprios caminhos. Então, para mim, na mentalidade dele, para mim, é melhor, ao invés de ficar aqui com o pai amoroso, é melhor eu ir viver uma vida ostentando o dinheiro que eu tenho, é melhor eu viver uma vida de curtição, com várias mulheres, curtindo com os meus amigos. E isso não é muito diferente do que a gente tem hoje em dia, de pessoas que olham para as coisas de Deus e dizem: olha, eu quero curtir minha vida. Eu quero viver minha vida. E uma coisa que é importante você entender é o seguinte: a mentalidade do filho mais novo é a seguinte: tem o pai e tem a curtição.
eu não confio que o pai, a vida com o pai vai ser boa. Então, ao invés de buscar uma vida boa com o pai, no amor do pai, eu vou buscar uma vida boa do meu jeito. E a gente faz muito isso hoje em dia da seguinte forma. Tem muita gente que rejeita o amor do pai, não para viver uma vida de curtição, mas para trabalhar e ganhar muito dinheiro. Porque a pessoa pensa o seguinte, o que eu preciso não é do amor do pai, o que eu preciso é mais dinheiro. Então eu rejeito o amor do pai para viver uma vida pelo dinheiro. Ou eu rejeito o amor do pai para viver uma vida buscando amores e outras coisas. Eu rejeito o amor do pai para buscar qualquer outra coisa. Porque na mentalidade é o seguinte, eu não confio no amor do pai. Tem outras coisas que podem me trazer o que eu busco e a vida que eu desejo. O filho mais novo representava quem na época? E representa quem na nossa sociedade? Os céticos, aqueles que creem em Deus, eles pensam, olha, esse negócio de Deus, deixa quieto, quero ver minha vida. Representa também aqueles que são politeístas ou buscam Deus, mas buscam várias outras coisas também. E assim, olha, Deus é mais uma opção dentro das várias opções que eu tenho. E quando eu estou precisando de alguma coisa, eu busco para ver se eu consigo alguma coisa, mas eu não confio nele e só nele. E representa também, e aqui está um ponto importante, aqueles que são cristãos, mas ou crentes, e são nominais, ou aquelas pessoas que falam, não, eu vou à igreja domingo, mas de segunda a sexta, segunda a sábado, eu vivo a minha vida como se Deus não existisse. Porque eu não confio no amor do Pai, não é dele que eu preciso, eu tenho outras coisas para fazer da minha vida. Esse é o filho mais novo, e essa parábola representa o filho mais novo. E aqui é uma coisa importante. Para quem tem essa mentalidade, como que as mudanças acontecem na vida da pessoa? A mudança sempre vai acontecer a partir daquilo que é interesse pessoal meu. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você é como eu, você sabe de uma coisa. Olha, é bom fazer exercício físico para a saúde. Aí você fala, eu vou começar a fazer exercício físico. E aí, na primeira semana você vai, na segunda você vai, na terceira você vai, na quarta você já falha uns dois dias, na quinta você falha mais uns três, e aí daqui a pouco você não está mais fazendo nada. Mas para uma pessoa que tem essa mentalidade de tipo assim, olha, eu estou buscando aquilo do meu jeito, aquilo que me traz alegria, paz, ou usando uma palavra cristã, salvação, porque percebe o seguinte, nós buscamos em Deus o quê? Salvação para as nossas almas, perdão, alegria e paz. Todo mundo busca isso. A questão é onde as pessoas buscam. Outras pessoas vão buscar isso em dinheiro, em sucesso, em várias coisas. Como que uma pessoa assim muda? A mudança sempre vai girar em torno do que é mais vantajoso para mim. Então, por exemplo, vamos supor que um jovem... Já viu o jovem que começa a fazer academia para ficar bombadinho? Qual é a motivação dele para largar o sedentarismo e começar a fazer academia? Via de regra. Ficar bonito para as meninas me notarem. Ou para os homens me notarem, é ou não é? Percebe o seguinte, a mudança gira em torno de uma questão egoísta. De uma questão altamente pensando no que é mais vantajoso para mim. Por exemplo, o menino que não estudava nada. Ou a menina que não estudava nada. Aí ele começa a crescer, ele começa a ver o seguinte, meus amigos estão tudo indo para frente, eu estou ficando para trás. E aí ele começa, ele vira a pessoa mais estudiosa do mundo. Qual é a motivação dele para estudar? Interesse pessoal. Isso é mais vantajoso para mim. Percebe o seguinte, quando eu tenho essa mentalidade, a mudança sempre vai girar em torno daquilo que é mais vantajoso para mim. Sabe qual que é o problema? Isso daí vai continuar me deixando com um coração altamente egoísta. E no fim vai produzir mudanças superficiais, mas não vai produzir mudanças profundas. O dia que aquilo deixar de ser vantajoso para mim, eu abandono. Porque eu estou fazendo aquilo puramente por um desejo egoísta. Esse é o irmão mais novo, e essa é a mentalidade do irmão mais novo. Mas, e agora eu quero me focar bastante na mentalidade do irmão mais velho. Porque eu creio que essa é mais próxima daqueles que já estão numa caminhada com Jesus. Eu quero reler com você o versículo 28 dessa passagem. Porque o texto vai dizer o seguinte, então o filho mais novo sai, e aí ele percebe que o pai é um pai de amor, e ele fala, o que eu estou fazendo longe do pai? E ele volta para casa. E o pai recebe ele com todo amor e carinho e faz a maior festa para ele. E qual é a reação do filho mais velho diante da festa que o pai faz para o filho mais novo? Olha o que o texto diz. Começando no 28. E ele se indignou e não queria entrar na festa. Percebe o seguinte, primeiro ele se revolta contra o pai, porque o pai demonstrou amor para o filho mais novo, que é o filho, entre aspas, pecador. Como assim você vai aceitar ele de volta? Como assim, depois de tudo que ele não merece? O texto continua. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Percebe mais isso? Um sentimento de orgulho, eu te sirvo. Eu estou aqui. Eu faço tudo certinho e ele faz tudo errado. Percebe o coração orgulhoso do filho mais velho aqui? Porque ele é o filho que está na casa do pai. E ele fala, olha, você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Percebe o sentimento de merecimento? A ideia é o seguinte, ele não merece, eu mereço. Ele não merece isso, mas eu mereço. E ele vai continuar dizendo o seguinte, vindo, porém, esse teu filho, percebe que ele não chama de irmão, não. Esse teu filho aí, esse daí. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Perceba, o novilho cevado é o... O que é o novilho cevado? É o novilho que eles engordavam para algum tipo de festa. Então era aquele que ficava lá engordando para quando tivesse uma festa matar para dar carne para todo mundo. Então ele fala, olha, percebe o desprezo dele para com o irmão mais novo. E aqui eu quero mostrar para você que isso é muito estranho. Porque é o seguinte, depois de tantos anos convivendo com um pai de amor, o que você espera de um filho como esse? Que também seja um filho com um coração amoroso e misericordioso. Mas o coração dele é um coração duro. E ele fala, e percebe o seguinte, ele tinha um coração duro, mas ele estava na casa do pai, obedecendo todas as ordens do pai. Vamos transportar isso para os nossos dias. Pensa numa pessoa que está na igreja, ela dá o dízimo, ela está com a família dela certinha, não larga a esposa, não larga o marido. Ela faz tudo o que ela tem que fazer, ela ensina tudo certinho para os filhos dela. Estou na tua casa sem transgredir nenhuma ordem tua, mas o coração duro, podre. E eu quero te mostrar uma coisa, e eu quero que você pense comigo numa coisa. O filho diz o seguinte, pai, eu estou com você, eu faço tudo certinho, eu mereço. Pergunta, o filho mais velho confiava no amor do pai ou confiava em si mesmo? Você percebe que a confiança dele está baseada no desempenho dele? Você consegue perceber isso? A ideia aqui é o seguinte, esse teu filho não merece as suas bênçãos e eu mereço porque eu estou me esforçando. Você consegue enxergar isso na parábola? E gente, deixa eu te fazer uma pergunta. O que garante para nós as bênçãos de Deus? A graça dele ou o nosso desempenho? Só que quantas vezes a nossa mentalidade é que o que garante as bênçãos de Deus para mim é porque eu estou me desempenhando bem. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já ouviu? Quantas vezes você já falou assim para o seu filho? Filho, é o seguinte, não faz isso porque senão Deus castiga. O que está por trás disso? Se você quer ser abençoado por Deus e não ser castigado por Ele, o que você tem que fazer? Tudo certinho. A confiança está no quê? No seu desempenho. Ou você faz tudo certinho, ou senão o chicote vai estralar nas suas costas, moleque. Você consegue perceber isso? Como é sutil? Quer ver outra? Olha como a nossa mentalidade muitas vezes é baseada no nosso desempenho. Quando alguma coisa ruim começa a acontecer, eu começo a olhar para Deus e falo, Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou orando, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso. Por que o Senhor está permitindo isso? O que está por trás dessa mentalidade? Eu estou fazendo minha parte. Me esforçando. Eu estou aqui sem jamais transgredir uma ordem tua. A confiança no desempenho. Outra coisa que a gente fala muito. Por que tal pessoa é tudo errado e dá certo as coisas na vida dela? E eu faço tudo certinho e dá tudo errado na minha vida. Olha a mentalidade. Eu mereço. Ele não merece. E percebe como a confiança está no nosso desempenho. A confiança está no eu estou fazendo. Quantas vezes a gente começa a orar e ler mais a Bíblia porque a gente pensa o seguinte, Deus vai ver o meu esforço e vai me abençoar. E gente, as pessoas que se você está aqui e você nunca ouviu nada sobre Deus, eu quero te falar uma primeira coisa que é libertadora para você. Deus não age com a gente com base na troca. Deus não age com a gente com base no que nós fazemos para Ele. E essa história de que você faz a sua parte para Deus fazer a dele é mentira. Porque se Deus depender de nós fazermos a nossa parte para ele fazer alguma coisa por nós, ninguém aqui, não sobra um, a começar de mim. Agora, a nossa mentalidade ainda é muito parecida com a do irmão mais velho. Onde Deus age com a gente com base no nosso desempenho e no que nós estamos fazendo. É ou não é? Percebe o seguinte, e eu quero mostrar como os dois são muito parecidos. A mentalidade do filho mais velho é a seguinte: é mais vantajoso para mim ficar na casa do pai. Então eu vou obedecer tudo que ele faz e assim eu vou ter as bênçãos dele. Essa é a mentalidade dele. E essa é a mentalidade de muitas vezes nossa no seguinte: é mais vantajoso para mim buscar Deus. Eu não vou para o inferno, eu vou ter uma família abençoada. Então eu vou fazer tudo o que ele fala e assim em troca eu espero que ele me abençoe. Agora, o que eu quero mostrar para você é que perceba que os dois irmãos são muito parecidos. O filho mais novo não confia no amor do pai. E ele se baseia nos seus próprios caminhos, no dinheiro, nas mulheres. E ele é nisso daqui que eu vou buscar a minha vida. O filho mais velho também não confia no amor do pai. Ele confia no seu próprio desempenho. Eu vou fazer tudo certinho e eu vou tirar nota 10 e assim eu vou ser abençoado. Mas a confiança dele também não está no amor do pai. E os dois só estão buscando caminhos diferentes para o mesmo problema. Falta de confiança no amor do pai. E o que acontece quando, quando nós temos a mentalidade do irmão mais velho? E eu vou bater bastante nisso para você se avaliar. Quando a minha mentalidade é a mentalidade do irmão mais velho, onde o meu relacionamento com Deus se baseia no que nós fazemos, a minha motivação para buscar Deus sempre vai ser ou medo, vou fazer senão o chicote vai estralar. Eu busco a Deus não porque ele é um Deus de amor e um pai de amor, mas porque se eu não buscar a ele, as coisas vão começar a dar errado na minha vida. Então é melhor para os meus filhos eu buscar a Deus e ir na igreja todo domingo. E quantos pais a gente vê que a motivação deles para vir na igreja é porque isso vai ser bom para os meus filhos. Porque senão os meus filhos vão tomar caminhos ruins quando eles crescerem. E a motivação é o medo. Ou porque senão eu vou para o inferno, né? Se eu não buscar a Deus, eu vou para o inferno. E eu estava conversando há pouco tempo com uma pessoa que dizia o seguinte, que a motivação de boa parte das pessoas que ela conhecia, ela falando assim, olha, na minha igreja, na igreja que eu venho, a motivação das pessoas para buscar Deus era o seguinte, se Jesus voltar e eu estiver fazendo pecado, eu vou para o inferno. Então eu tenho que fazer tudo certinho e me esforçar mais para fazer tudo certinho, porque senão o chicote vai estralar. Perceba que a motivação é medo. E quando eu busco a Deus por medo daquilo que pode acontecer de ruim comigo, na verdade eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando a mim mesmo. Eu estou querendo salvar minha pele, não é amor a Deus. A motivação de quem busca a Deus ou é o medo, ou é o interesse, eu quero as bênçãos de Deus, o que Ele pode me oferecer, ou a motivação, e essa muitas vezes é a nossa motivação, é o orgulho. Perceba o seguinte, muito provavelmente o irmão mais velho olhava para o irmão mais novo e falava o seguinte, eu não sou igual a esse daí. Eu não sou igual àquele ali. E muitas vezes a motivação daqueles que buscam a Deus é essa. Eu sou diferente de todo mundo. É o meu orgulho de poder dizer que eu sou diferente. Essa é a minha motivação para seguir a Deus. Sabe qual que é o problema dessa mentalidade? E aqui eu quero trazer os sintomas agora disso. E agora eu quero que você se avalie muito. Quando eu busco a Deus com essa mentalidade, e perceba o seguinte, isso daqui é muito parecido com um crente que está firme na igreja, porque os dois vão à igreja, os dois dão dízimo, os dois lêem a Bíblia, os dois fazem oração, os dois seguem as ordens. Mas um é porque ele entende que um é porque confia no amor do pai e o outro é porque ele pensa o seguinte, eu tenho que fazer isso para dar certo as coisas na minha vida. Quais são os sintomas desse tipo de vida com Deus? Primeiro, obediência mecânica. Eu obedeço a Deus, mas é por uma questão que eu tenho que obedecer. Eu frequento a igreja, eu canto louvores, mas é por uma questão de costume. É por uma questão mecânica. É um negócio que não tem vida, não tem coração naquilo. Eu não faço aquilo com o maior prazer do mundo, meu coração está cheio de amores pelo Senhor. Eu faço aquilo porque eu tenho que fazer, né? Porque eu tenho que cumprir o checklist lá para Deus me abençoar de volta. É uma coisa mecânica. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Quando você tem o emprego dos seus sonhos, você trabalha e o seu trabalho é o trabalho que você sempre sonhou. Quando o despertador acorda, desperta lá 6:30 da manhã, você não acorda tranquilo? Você acorda feliz, Você fala, mais um dia de trabalho. Se precisar fazer hora extra, você faz hora extra e nem percebe que fez hora extra. Você tem prazer em estar lá. Claro, nem sempre é assim, né? Mas, para dar o meu exemplo aqui, me ajuda. Mas você tem prazer. Quando você faz o que você gosta, você tem prazer de fazer aquilo. E você faz tranquilo. Agora, quando você tem um emprego que você não gosta, mas é porque você tem que pagar as contas. Toca o despertador 6:30. Você fala, ah, que droga. Você levanta, tem que colocar lá soneca, umas 10 sonecas para você acordar, porque você não quer levantar da cama. Você vai dirigindo, você vai trabalhar, e quando termina o trabalho, você fala, ufa, mais um dia. Ufa, mais um dia. Quando eu busco a Deus com essa mentalidade, de que eu estou buscando a Ele, porque com base no meu desempenho Ele vai me dar alguma coisa, buscar a Deus é assim, é uma coisa que não tem prazer. Eu faço, ufa. Mais uma vez vim para a igreja, ufa. Mais uma vez, ufa, estou conseguindo fazer minha parte. Mas não tem prazer. É algo mecânico. Quando eu tenho essa mentalidade, aqui é uma coisa importante, eu começo a desprezar aqueles que eu acho que são piores que eu. Eu olho para as, eu faço igualzinho o irmão mais velho. Eu olho para aqueles que são irmãos mais novos e eu olho para eles com desprezo. Do tipo assim, eu estou seguindo, ele não. Eu estou fazendo, ele não. Coitadinho, quem sabe um dia ele vai chegar no meu nível. E eu começo a desprezar aqueles que não vivem igual a mim. E eu começo a me colocar como exemplo para todo mundo. Você já viu pessoa que, ela fala assim, olha, você viu tal pessoa? Eu, quando aconteceu isso comigo, eu fiz isso. Mas você viu o jeito que ela agiu? A pessoa começa a se colocar como exemplo. Se colocar como padrão para todo mundo. Afinal, ela está cumprindo as regras. Ela está fazendo tudo certinho. A pessoa começa a ficar intolerante com aqueles que têm falhas e têm dificuldades. Eu começo a olhar para as pessoas que não estão caminhando igual eu e eu não tenho paciência com elas. O meu discurso sempre é motivado pelo medo e pela justiça de Deus. A minha fala sempre vai estar muito mais relacionada, quando eu tenho essa mentalidade, o meu discurso sempre vai ser muito mais relacionado à justiça de Deus do que ao amor de Deus. Porque você tem que fazer. Quando eu tenho essa mentalidade, o que muitas vezes acontece, mas muitas mesmo, eu começo a vestir máscaras para fingir ser uma pessoa que eu não sou. E toda vez que eu erro, eu me justifico. E eu tenho muita dificuldade de pedir perdão para as pessoas. Porque eu me acho a pessoa que, pelo menos eu tenho que fingir que eu sou uma pessoa que anda na linha. E eu quero fazer uma pergunta para você. Presta atenção, quero fazer essa pergunta e eu quero que você pense muito nela. Quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Essa é uma ótima maneira de você avaliar como você lida com essa situação. Quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Se faz muito tempo, ou se você nem lembra, das duas uma, ou você é santo, que eu acho que não é o caso, né? Ou você gosta de vestir uma máscara para fingir ser uma pessoa melhor do que você é. E eu não sei se você percebe como a gente gosta de se justificar diante dos nossos erros. Eu falei bravo com a minha esposa, aí ela vem e fala, amor, por que você está falando assim? Aí eu falo, é porque você não vive o que eu vivo. Sabe como é que foi meu dia? E eu quero dar toda a justificativa para no fim eu não dizer, eu estou errado. Ou eu falo, você falou isso, mas você também... Essa é a mentalidade do seguinte, eu não posso errar. Eu tenho que fazer tudo certinho. E quando eu finjo que eu não errei, pelo menos. Já viu pessoa assim, gente? Eu olho bastante, às vezes, quando eu levanto e olho no espelho. Porque boa parte das vezes nós não conseguimos aceitar que as coisas é de graça. E nós queremos pagar pelo que nós recebemos. Ou nós queremos pelo menos mostrar que a gente merece. E a gente age igual o irmão mais velho. Eu sigo as suas ordens. Eu estou aqui do seu lado. E o que acontece, gente, é que quais são os problemas de nós termos essa mentalidade? E eu já estou partindo para o final aqui, tá? Eu sei que está todo mundo com fome. Não, com fome não, que todo mundo acabou de comer um monte, né? Qual que é o problema de a gente ter essa mentalidade? Primeira coisa, primeiro problema que eu destaco de quando nós temos a mentalidade do irmão mais velho. Sempre vai ser uma pessoa que parece, mas não é. Já viu, não sei se já passou por essa experiência, você vê uma maçã vermelhinha, bonitinha, aí você fala, aquela que dá até água na boca, quando você morde, tá podre por dentro. Uma pessoa que tem uma mentalidade como a do irmão mais velho, que vive com Deus muito com base no seu desempenho, é uma pessoa que sempre vai estar exteriormente bonita, mas interiormente podre. E isso a gente vê, nossa, eu vejo isso demais, gente. Eu vejo isso demais. Pessoas que conhecem teologia, pessoas que conhecem as leis e pessoas que fazem, buscam fazer tudo certinho. Mas quando você vai entrar na individualidade da pessoa e que você se aproxima da pessoa, você vê o seguinte, é fofoqueiro. É uma pessoa que não dá para conviver junto. E isso é uma disfunção que eu vejo às vezes, que eu falo, como é que pode acontecer isso? A pessoa na igreja é uma benção, mas em casa é o diabo. A pessoa é uma pessoa que, nossa, tá toda uma aparência bonita. Mas quando você chega perto, é difícil se relacionar com ela. Ela não é uma pessoa legal, é uma pessoa cri-cri, que encrenca com tudo, que nada tá bom, que reclama só, reclama da vida. Isso é típico do irmão mais velho, sabe por quê? Porque quando eu tô pensando em me relacionar com Deus com base no meu desempenho, isso não traz mudanças. Isso, no máximo, mascara os problemas, mas não traz mudanças. E a pessoa pode tentar, ela pode se esforçar, ela pode ter toda a vontade do mundo. Não traz mudanças. E é por isso que tem gente que fica 5, 10, 15, 20 anos e não muda. Porque ela nunca entendeu o evangelho da graça do Senhor Jesus. Somente esse evangelho tem poder para nos mudar. O que acontece quando eu tenho a mentalidade do irmão mais velho? Eu vou parecer, mas eu não vou ser. E você quer uma boa maneira de você se avaliar? Pergunta para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho ou para os seus pais o seguinte. Meu bem, você acha que nos últimos tempos você tem visto o evangelho de Cristo mudando a minha vida? Pergunta isso para ele. Essa é uma boa maneira. A gente não é bom para se avaliar não, viu gente? Pergunta para quem convive com você. Essas pessoas são boas para nos avaliar. Eu sempre falo que eu me achava a pessoa mais paciente do mundo, até casar com a Aline, que eu percebi que eu não sou, não. Eu não sabia que eu era tão egoísta até eu casar. E pensa sobre isso. O evangelho de Cristo tem mudado sua vida? Tem mudado? O que mudou? Quais tipos de mudança? Pode falar de mudanças efetivas dos últimos anos. Outro problema quando a gente tem a mentalidade do irmão mais velho. E a gente vê isso no irmão mais velho aqui, essa questão de parecer, mas não é. Porque aparentemente era um filho belezinha. Era um filho que estava lá com o pai o tempo todo. Mas quando o calo apertou, você vê que tinha um coração duro ali. Um coração que não entendeu nada do amor do pai. Outro problema do irmão mais velho é que as motivações para buscar a Deus, quando a gente tem essa mentalidade, também são altamente egoístas. Eu busco a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou porque eu quero ser abençoado por Ele, ou porque, isso eu já vi bastante, eu fui criado assim, então se eu abandonar isso, vai pegar mal para a minha família toda. E percebe que todas essas motivações sempre estão muito baseadas no eu. Ou eu busco, eu venho para a igreja porque aí eu fico a consciência limpa o resto da semana, que pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Mas as motivações sempre estão muito baseadas no eu. Muito baseadas no que eu vou receber em troca. Eu estava pensando sobre isso. Quais são nossas motivações para buscar Deus? E eu estava pensando sobre isso. Por exemplo, muitas vezes nós pensamos, olha, eu preciso seguir os princípios bíblicos para poder viver em paz. E a minha motivação para buscar Deus é porque eu quero viver em paz. E no fim eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando a mim mesmo. E Ele está sendo só um instrumento para eu conseguir o que eu quero. Eu estou querendo usar Deus para os meus próprios interesses. Vocês estão conseguindo compreender? Segundo problema, quando eu busco a Deus desse jeito, as minhas motivações sempre vão ser muito egocêntricas. E aí eu torno a perguntar para você, qual é a sua motivação para estar aqui nessa manhã? Qual é a sua motivação para vir à igreja de domingo? Qual é a sua motivação para ler a Bíblia, para fazer oração? Qual é a sua motivação? Pense muito sobre isso, porque se a sua motivação for algo que tem a ver com algo que você vai receber em troca, seja isso paz, seja isso uma consciência tranquila, seja isso as bênçãos de Deus, seja isso, ah, eu quero ir para o céu, no fim você não está buscando a Deus, você está buscando a si mesmo. E está usando a Deus para conseguir o que você quer. E você está querendo fazer de Deus o seu servo, não servi-lo. Problema de quando a gente tem a mentalidade do irmão mais velho. Falta de mudanças genuínas e definitivas. Isso acontece muito, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina que essa folha aqui fosse uma barra de ferro. Isso daqui, ó, fosse uma barra de ferro. E eu vou tentar dobrar a barra de ferro. E aí eu faço força. Não vou conseguir fazer isso, porque isso daqui não é ferro. Mas eu faço força e isso eu consigo envergar um pouquinho. E eu vou ter que ficar segurando para conseguir envergar o negócio. E aí vai chegar uma hora que eu vou cansar e eu vou soltar e vai voltar a ser a mesma coisa que sempre foi, uma barra de ferro. Quando eu busco a Deus com base nas minhas motivações egoístas, o que acontece é que, via de regra, eu tenho que fazer muita força para conseguir dobrar algumas coisas. E aí eu começo a mudar, eu mudo uma coisinha aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali. Só que ninguém consegue ficar fazendo força por muito tempo. E o que acontece é que você já viu muito isso. Pessoas que começam, ah não, a partir de agora eu vou pegar firme. E a pessoa vem um mês, dois meses, três meses, no quarto mês começa a falhar uma vez, mas continua. No que... E daqui a pouco volta a ser a mesma coisa que sempre foi. Porque quando a base são as nossas motivações egoístas, a gente não consegue se mudar. Isso não tem poder para amolecer o nosso coração duro. E por fim, mentalidade do irmão mais velho, qual que é o problema dessa mentalidade? É muito comum, e isso, quando a gente tem essa mentalidade, é muito comum as pessoas, depois de um tempo, abandonarem a fé. Você já viu pessoas que andaram, uma hora cansaram, chutaram o balde e abandonaram tudo? Já deve ter visto pessoas assim. Sabe por que isso acontece? Porque quando eu busco a Deus desse jeito, muito com base no meu desempenho, uma hora eu canso, porque eu percebo que eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu não dou conta. E aí eu tenho que ficar vestindo várias máscaras para as pessoas não ficarem falando de mim. E aí a pessoa vive nessa correria até um dia ela cansa e fala, eu não quero mais saber disso, tchau, vou viver minha vida. Porque essas pessoas, na verdade, nunca entenderam o Evangelho de Cristo. E gente, sabe por que é importante a gente entender essa distinção entre o que é o Evangelho, porque agora eu vou falar o que é o Evangelho. Sabe o que é importante entender a distinção do que é o Evangelho e do que é ter a mentalidade do filho mais velho? Porque tem muita gente que se diz cristão, mas na verdade nunca entendeu o Evangelho. Tem muita gente que nasce e morre na igreja, mas nunca entendeu o Evangelho. Viveu a vida inteira desse jeito aqui, ó, com base nas regras. Eu tenho que fazer e com base no meu desempenho. O meu relacionamento com Deus é com base no meu desempenho. Tem muita gente que viveu a vida inteira na igreja assim. Por que é importante fazer essa distinção? Porque tem gente que já entendeu o Evangelho, mas a nossa tendência é sempre voltar para isso. A nossa tendência, olha como nós somos. Quando eu me encontro com Jesus, eu Deus, eu sou salvo pela graça, obrigado. Se não fosse o Senhor, era para eu estar no inferno, eu não mereço nada. À medida que o tempo vai passando, eu vou começando a olhar para outras pessoas que eram como eu era naquela época, e eu começo a olhar para elas e falo, pecador miserável. E eu começo a me achar. Estou saindo da mentalidade do Evangelho e indo para a mentalidade do filho mais velho. É ou não é assim, gente? Sabe por que é importante fazer essa distinção também? Última coisa que eu vou falar antes de terminar falando do Evangelho. Tem muito irmão mais novo, ou pessoas que estão por aí no mundo que não conhecem a Deus, que elas não querem saber de Deus. Sabe por quê? Porque elas conheceram muita gente que era filho do Evangelho. E nunca tinha entendido o Evangelho. E pegaram nojo, achando que isso é o Evangelho. Muita gente... Quantas vezes você já ouviu pessoas, isso eu ouço direto, pessoas que chegam à igreja e começam a compreender o Evangelho e ficam maravilhadas e a pessoa diz o seguinte, olha, antes eu não gostava dessas coisas não. Sabe por quê? Uma vez eu fui em tal igreja e só porque, sei lá, eu me vestia diferente, eu era uma pessoa que as pessoas me olhavam com cara feia. E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse, nossa, miserável, vai para o inferno. ou você muda ou Deus vai te castigar. E muitas vezes as pessoas convivem com a gente, ao invés de elas experimentarem a graça de Cristo, elas saem com a consciência mais pesada ainda e com mais peso nas costas. Porque ao invés de levar a graça, nós ainda estamos com a mentalidade do filho mais velho. Por que é importante fazer essa distinção, gente? Porque tem muita gente no nosso mundo e no nosso contexto, gente com quem a gente convive, que muitas vezes olha pra gente e fala o seguinte: se for para ser crente igual ele, tô fora. Se for para ser crente igual ele, chato, cri-cri, que nada tá bom, reclama de tudo, parece que vive em outro planeta, tô fora. Agora, quando as pessoas convivem com pessoas que experimentaram o Evangelho da Graça e vivem o Evangelho da Graça, via de regra elas podem olhar e até dizer o seguinte: olha, eu não quero o que ele tem, mas que o negócio é bom, é. Que o negócio é diferente, é. E eu quero encerrar dizendo: o que é esse Evangelho da Graça? Que é o Evangelho que renovou a vida de Martinho Lutero há 500 anos atrás. E que é o Evangelho que tem que nos renovar como igreja diariamente. E tem que nos renovar como discípulos de Jesus diariamente, para a gente viver uma vida firme e radiante com o Senhor. E uma vida que leva adiante a graça de Deus. E que faz com que as pessoas olhem e vejam esperança, paz e alegria em nós. O que é esse Evangelho de Cristo? E eu quero terminar dizendo o seguinte. E eu quero terminar lendo alguns textos. O que é essa renovação que o Evangelho de Cristo opera em nós? Ainda na parábola do filho pródigo, versículo 17, o texto diz o seguinte: então o filho mais novo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Sabe o que é você ser renovado pelo Evangelho? Primeira coisa, envolve você cair em si com relação à sua própria miséria. Você conseguir olhar para si mesmo e dizer o seguinte: eu estou num chiqueiro. E a menos que o pai me receba de volta, eu vou continuar num chiqueiro. Eu sou ruim, pecador. Vou falar uma coisa aqui que talvez te deixe chocado, mas vou falar mesmo assim. Qual é a diferença entre eu, Júlio, pastor, e um travesti que vive numa zona de prostituição? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho tanto potencial para pecar igual ele? Não sei se já parou para pensar nisso, mas eu sou um travesti prostituta em potencial. É sério isso. O que me diferencia dele? Única e exclusivamente a graça. E se não fosse a graça sobre a minha vida, onde eu estaria? E o Evangelho de Cristo tem que bater essa mensagem em nós todos os dias. Se não fosse a graça, onde eu estaria? Era para eu estar no chiqueiro. Essa é a mentalidade do filho mais novo. Eu volto para o pai, mas era para eu estar no chiqueiro. Se o pai não me recebeu, eu estou no chiqueiro. Essa mentalidade tem que encher o nosso coração todos os dias. Sabe por quê? Porque quando eu tenho isso muito claro na minha mente, que eu sou o que eu sou pela graça, eu não tenho coragem de ser uma pessoa sem misericórdia com os outros. Como eu posso olhar para o outro que está errando? E eu não estou falando aqui... Não sei como funcionam as coisas aqui, mas na nossa igreja, por exemplo, a gente disciplina as pessoas, a gente trata as pessoas, tem que tratar. Pecado é sério, a gente tem que tratar isso. Mas quando eu tenho que tratar com graça, porque o objetivo de nós é repreendermos as pessoas e confrontarmos as pessoas é levar da graça para elas. É isso que tem que encher o nosso coração, gente. Eu entender que eu sou o que eu sou pela graça. E o filho mais novo, quando ele volta para o pai, ele tem isso muito claro. Olha aqui a situação que eu estou morrendo de fome aqui, se o pai não me aceitar, eu estou perdido. E essa mentalidade tem que continuar conosco todos os dias. Se o pai não me aceitasse, eu estou perdido. E eu só tenho alguma coisa porque o pai continua me aceitando. Porque ele ama. A confiança está no amor do pai. E isso tem que encher o nosso coração, gente. Isso tem que encher o nosso coração. Porque quando a gente vive assim, a gente não tem dificuldade em assumir nossos erros. É isso mesmo. Eu sempre gosto de falar que, quando eu converso, às vezes eu falo isso para a Aline: Aline, eu estou errado, me perdoa. E é isso mesmo. Eu sou tão ruim que Deus teve que morrer por mim. Essa mentalidade tem que renovar a gente todos os dias. A renovação que acontece constantemente por meio do Evangelho passa pela consciência de que, olha, era para eu estar perdido, A consciência de que eu estou na miséria. A renovação pelo Evangelho passa pela ideia de que, olha, eu reconheço que o meu Pai é bondoso e amoroso. E Deus é tão bondoso e tão amoroso que para me resgatar Ele enviou o seu próprio Filho. Essa é a graça de Deus. Esse é o amor de Deus. E a bondade do Pai, e a confiança na bondade do Pai, é algo que tem que nos renovar constantemente. Sabe por quê? Quando a gente confia no amor do Pai, isso nos livra de duas coisas. Primeiro, nos livra do medo. Sabe quando a gente carrega a culpa? A gente carrega a culpa muitas vezes porque a gente não confia no amor do Pai. Porque se eu confio que o Pai é amoroso e Ele me perdoa quando eu vou até Ele em arrependimento e fé, por que eu carrego culpa? Ele já me perdoou. Para que eu ficar carregando esse fardo, querer ficar me justificando? Ele já me perdoou. Isso me livra do medo, reconhecer o amor do Pai. Isso também me livra do orgulho, de eu ficar me achando melhor quando eu estou caminhando bem. Porque é tudo pela graça. É o amor do Pai quem faz eu ser quem eu sou. E isso traz a mim uma humildade muito grande, ao mesmo tempo que me faz viver uma vida confiante. Uma vida onde eu não tenho problema de autoestima. Porque o Deus Criador dos céus e da terra me ama. E daí que as pessoas não gostam de mim? E daí que as pessoas não me reconhecem? O Deus Criador dos céus e da terra me ama. Isso enche o meu coração. Ser constantemente renovado pelo Evangelho envolve constantemente irmos a Deus em arrependimento e fé. Arrependimento e fé não é uma coisa que acontece só no dia da minha conversão. É uma coisa que todos os dias eu preciso continuar me arrependendo e renovando a minha fé em Jesus. Me arrependendo e continuar renovando a minha fé em Jesus. Quando o filho volta para o pai, ele fala: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um dos seus trabalhadores. O que a gente vê aí? Arrependimento e fé que o pai é bom e vai receber ele de volta. Isso tem que marcar todos os dias da nossa vida. Arrependimento e fé no Senhor. Isso não é uma coisa só para quem está chegando agora. Gente, o Evangelho não é só a porta de entrada da caminhada cristã. É a porta de entrada, é o coisa do meio, é tudo, é a base, é tudo. É o A, B, C, D, Z, até Z da vida cristã. O Evangelho de Jesus. É isso que tem que renovar e encher o nosso coração. É esse entendimento de que, olha, eu preciso constantemente estar me arrependendo e crendo. O Evangelho envolve, e aqui finalizando a mensagem do Evangelho, envolve o seguinte: uma vez que eu volto para a casa do Pai, Pai, agora eu quero trabalhar para o Senhor. Pai, agora eu quero te servir. Pai, agora eu quero viver com o Senhor. E eu não sei o que deu na minha cabeça de sair daqui. Eu quero viver aqui com o Senhor para sempre. E eu faço isso não por medo, não para receber a herança, não para receber nada de Deus, mas simplesmente porque o Pai me aceitou de volta. A motivação para nós caminharmos com o Senhor é eu entender que Cristo morreu na cruz por mim e agora eu quero amá-lo, agora eu quero servi-lo, agora eu quero caminhar com Ele, agora eu quero levar Ele para outras pessoas. Não é pelo que eu posso receber, mas é pelo que eu já recebi pela graça dEle. É isso que é o Evangelho, gente. É você caminhar com o Senhor, não porque senão eu vou para o inferno, não porque eu fui criado assim, mas porque Jesus morreu na cruz por mim. É isso que enche os nossos corações e nos livra de viver uma vida cristã mecânica. Uma vida cristã onde eu vou porque eu estou acostumado a agir assim. Porque eu sou constantemente renovado pela mensagem da cruz, é algo que me traz motivação, amor, ânimo. Para continuar caminhando firme e forte. Para continuar caminhando em direção ao Senhor. Somente amor a Deus transforma vidas. Lembra que eu comecei falando sobre mudanças genuínas e profundas? Sabe por que tem muita gente que passa anos e não existe mudança? Porque a pessoa ainda não entendeu o Evangelho de Cristo. Porque a mudança só vai acontecer quando eu entender o Evangelho e agora eu quero viver uma vida para amar ao Jesus que me amou primeiro. É aí que a mudança começa a acontecer. E muitas vezes passa anos e a gente está tentando mudar, e não muda porque o meu coração ainda não foi amolecido pela graça do Senhor. Tem um gráfico, eu queria muito que tivesse funcionando para eu mostrar essa imagem. Mas eu vou desenhar aqui no ar e eu quero que você preste atenção comigo. Imagine que essa daqui é a sua linha do tempo, ó, a sua vida. E aqui é o ponto onde você se encontra com Jesus. Que é o momento da sua conversão, vamos colocar assim. E aí imagina que nesse gráfico tem uma seta para cima e uma seta para baixo. A partir do momento que eu me encontro com Jesus, duas coisas começam a acontecer na minha vida. Primeiro, eu começo a perceber quando eu me encontro com Jesus, eu tenho noção do amor e da grandeza de Deus. Mas à medida que eu vou caminhando com Ele, essa percepção vai crescendo. Eu vou percebendo o seguinte, não sei se você já passou por isso, mas você vai caminhando, você fala, uau, Deus é mesmo. Eu sabia que Deus era grande, mas... Nossa, eu sabia que Deus era amoroso e gracioso, mas eu vou te falar, viu? A gente vai crescendo na nossa percepção do amor e da graça de Deus. Que à medida que a gente vai caminhando com Jesus, vai crescendo também, e proporcionalmente para baixo, a nossa percepção sobre os nossos próprios pecados. Eu lembro que quando eu me converti, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu pensava o seguinte, tem umas quatro coisas que eu preciso mudar na minha vida. Preciso parar de fazer isso, parar de fazer isso, parar de fazer isso, parar de fazer isso. Aí quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu percebi o seguinte, dessa daqui desdobrava umas 75. Dessa daqui desdobrava mais umas 80. E eu comecei a perceber que eu sou muito pior do que eu imaginava. E que tem coisas dentro de mim que eu não sabia que existia. E conforme a gente vai se aprofundando na caminhada com Jesus, eu gosto de usar a seguinte ilustração. Imagina que você está encardido. E tem um poste de luz lá na rua e aqui está todas as luzes apagadas. Quanto mais você se aproximar da luz, mais você vai perceber. Nossa, sabia que eu estava sujo, mas nem tanto. E isso acontece à medida que a gente vai caminhando e se aproximando de Jesus. Eu sabia que eu estava sujo, mas nem tanto. E à medida que, então, à medida que eu vou caminhando com Jesus, cresce a minha percepção da grandeza e do amor de Deus, cresce a minha percepção da minha própria pecaminosidade, e aí cresce uma coisa. O meu entendimento de que, para me ligar a esse pecador miserável desse Deus grande, a obra de Jesus foi grande demais. E à medida que eu vou crescendo na minha caminhada com Deus, o que vai acontecendo é que a cruz vai ficando cada vez maior. E eu vou percebendo que o amor de Deus e o que cruz é muito maior do que eu imaginava, porque Deus é muito maior do que eu imaginava e eu sou muito pior do que eu imaginava e mesmo assim Ele me amou. Isso vai enchendo meu coração, isso vai trazendo alegria para o meu coração, isso vai trazendo desejo de mudar, isso vai trazendo paixão pelo Senhor. E a única maneira da gente se manter anos, anos e anos na vida cristã motivado, feliz e desejando servir é quando essa mensagem toca no fundo do nosso coração. E toca não só uma vez, mas toca. E continua tocando. E toca todos os dias. E vai sendo renovada todos os dias. Eu quero, já partindo para o meu encerramento, contar a história de um rapaz lá da nossa igreja. O nome dele é Seu Gonçalo. Seu Gonçalo tem uns 70 anos. E para você ter noção da vida dele, ele é aposentado por invalidez desde os 40. Por causa de problema de saúde. Então, imagina quantos problemas de saúde esse homem tem. Já fez pão de safena, mamária, tem diabetes, problema de colesterol, tudo que você imaginar o seu Gonçalo tem. E uma das coisas que o seu Gonçalo sempre conta, e isso é muito bonito, eu sei a história de cor, de tanto que ele fala, de uma noite de domingo para segunda-feira de 1987, que foi o dia onde o seu Gonçalo era um homem que tinha problema com cigarro, problema com bebida, gastava todo o salário dele em jogo e tudo mais. E nessa noite ele sempre conta que ele chegou bêbado na casa dele, dormiu bêbado e acordou na segunda-feira com algo diferente no coração dele. E ele sempre fala o seguinte, que ele dormiu bêbado e acordou sarado. Que Deus tirou ele do monturo e fez a obra dele naquela noite na vida dele. E esse homem... Desde essa noite, de domingo para segunda, nunca mais bebeu, nunca mais fumou, colocou a Bíblia debaixo do braço, criou todos os filhos na igreja. E o seu Gonçalo hoje tem uns 70 anos, mas ele mesmo brinca, ele fala assim, eu falo, e aí, seu Gonçalo, como é que tá? Ele me arrastando, porque ele literalmente se arrasta para andar. Mas esse homem tem um senso do amor de Deus, da onde Deus tirou ele, do que Deus fez na vida dele, tão grande, mas tão grande, que você não vê o seu Gonçalo mal. E uma coisa que eu acho impressionante, mesmo na situação e nos problemas de saúde que ele tem, o seu Gonçalo toda terça-feira de manhã visita uma casa de recuperação, lá que fica perto, junto com um outro homem lá da igreja, e ele senta com os homens, e ele aconselha, e ele é muito amoroso, então ele... Todo mundo gosta dele, porque ele é muito amoroso, ele trata as pessoas com muito amor, muito carinhoso. Sabe aquela pessoa que é tão bonzinha, que todo mundo faz de bobo? Esse é ele. E todo mundo gosta dele. Toda terça-feira à noite, o seu Gonçalo vai num bairro que a gente faz uma espécie de pequeno grupo, num bairro carente lá, com pessoas, basicamente, só pessoas que não são da igreja. E toda terça-feira à noite, o seu Gonçalo está lá. E tudo que precisa, quer fazer uma visita, se ligar para o seu Gonçalo, ele está à disposição. Sabe o que é isso, gente? É um senso de, olha, da onde Jesus me tirou, Isso precisa renovar o nosso coração a cada dia. Renovar o nosso coração a cada dia. Eu lembro daquele salmo que diz o seguinte: ainda na velhice, os justos florescerão como a palmeira. O Evangelho de Cristo vai renovando nosso coração, renovando nosso coração, renovando nosso coração, que não tem desculpa. Continua produzindo fruto. E eu quero encerrar fazendo algumas perguntas para você. Atualmente você parece com qual irmão? O irmão mais novo que saiu de casa, o irmão mais velho que ficou em casa, ou o irmão mais novo depois que ele volta para casa? Atualmente você está aí mais parecido com quem? Segunda pergunta, você tem caído no mecanicismo, essa vida cristã mecânica, na frieza e nesse legalismo? Seu coração tem sido renovado pelo Evangelho a cada dia e tem gerado amor e paixão naturalmente? O seu coração tem sido renovado a cada dia de modo que o seu coração queima de paixão pelo Senhor e pelo Senhor que morreu na cruz por nós? Outra pergunta. No último ano, você tem experimentado essa transformação de coração? Não estou falando de 50 anos atrás, de 20 anos atrás. Estou falando no último ano. Esse Evangelho continua renovando a sua vida? Renovando o seu coração? E uma coisa que é importante eu dizer, gente, eu não estou falando aqui que é o seguinte: ah, então como Deus é amoroso, pode viver do jeito que você quiser que Deus nos aceita. Uma pessoa que vive assim é uma pessoa, é igual o filho mais novo, não entendeu nada ainda. O Evangelho de Cristo é o seguinte: eu entendo o que Ele fez por mim, e agora eu quero viver para agradar a esse Cristo. Era para eu ir para o inferno, e Ele morreu por mim. E agora eu quero viver para agradar a esse Cristo. E uma pessoa que tem coragem de falar o seguinte: ah, Jesus morreu por mim, então está tudo certo, é uma pessoa que não entendeu ainda a graça. Não entendeu nada do amor de Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a nossa oração nessa manhã tem que ser: Deus, renove o nosso coração com o Teu Evangelho. Renove o nosso coração com o Teu Evangelho. Porque a mensagem do amor e da graça de Deus é uma mensagem que, mesmo depois de anos caminhando com o Senhor, nós temos tendência de falar disso. Essa tem que ser a nossa oração nessa manhã. Renove o nosso coração com o Teu Evangelho. Vamos fazer essa oração? Baixa a cabeça. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos colocar nossas vidas agora diante de Ti. E quando nós pensamos nessa parábola, nós vemos que muitas vezes nós parecemos com o irmão mais novo, que não confia no Teu amor e assim vive a sua vida do seu jeito, buscando as coisas que deseja. Mas muitas vezes nós também parecemos com o irmão mais velho, que embora não saia da casa do pai ou não abandone a fé, é uma pessoa que vive baseado e se relaciona com o Senhor com base no nosso próprio desempenho e com base no que nós fazemos. E muitas vezes nós vivemos com o Senhor, mas não confiamos no Teu amor, confiamos em nós mesmos e na nossa capacidade de fazer o bem e de Te agradar. Deus, deixe bem claro para nós nessa manhã o seguinte: se depender do que nós fazemos para o Senhor se agradar de nós e nos abençoar, nós nunca teremos nada do Senhor. O nosso relacionamento contigo é única e exclusivamente com base na Tua graça e no Teu amor. Esse é o Teu Evangelho. É a mensagem de que o Senhor se relaciona conosco, não com base no que nós fazemos, porque nós não teríamos esperança nenhuma, mas com base no Teu amor e na Tua graça, que deu o Seu Filho para morrer por nós. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor faça com que essa mensagem queime no nosso coração, queime as nossas almas, a ponto de nós nos voltarmos ao Senhor de todo o coração, em arrependimento, em fé, e que essa mensagem tome o nosso coração, a ponto de nós desejarmos amar ao Senhor com toda a nossa vida, a ponto de nós desejarmos servir ao Senhor de todo o nosso coração, simplesmente por gratidão ao Senhor, e simplesmente por não conseguir viver longe do Senhor. E Deus, nos ajude a ter o mesmo coração do Senhor, assim como o Senhor veio até nós na pessoa de Jesus para se entregar por nós. Dê a nós um coração que queira ir até as pessoas para levar do Teu Evangelho e da Tua graça. Vivemos num mundo extremamente carente, carente de esperança, carente de paz, carente de graça, carente de alegria, carente de perdão. E tudo isso só é encontrado em Jesus. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor faça com que essas verdades sejam profundamente ministradas nos nossos corações, para que nós possamos levar isso às pessoas com quem nós convivemos também. E que as pessoas possam ver nas nossas vidas o evangelho da graça que transforma e a renovação que constantemente vai acontecendo por meio do teu evangelho. Nunca nos deixes esquecer do teu evangelho, da tua graça e do teu amor. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.